Bastidores. Conversas com artistas. Ao sábado, entre as 16 e as 17 horas. Apresentação de Sónia Marinho.
Ladrão de Amor, o tema que ouvimos e que faz parte de um dos temas da nossa convidada de hoje. Ela é algarvia, já editou 3 álbuns e agora volta novamente a gravar, agora com mais 2 temas novos que nós vamos ouvir ao longo desta conversa com a nossa querida convidada, que é a Paula Christie, a quem eu vou cumprimentar. Desde já. Olá, Paula, bem-vinda ao Bastidores de hoje.
Olá, olá, Sónia, e olá a todos os ouvintes da Rádio Alfa, e nomeadamente a quem está a ouvir neste momento o seu programa Bastidores, que eu acho até bastante interessante. Olá, olá a todos.
Paula, é algarvia. Bom, é assim, eu sou muito suspeita a falar do Algarve, porque eu, Algarve, só para férias e nada de praia, o que para mim é um bocadinho difícil de gerir, não é? Mas a Paula gosta de praia?
Eu amo praia. Eu costumo dizer, eu nasci com o rabiosque, por assim dizer, praticamente virado para a praia, quase a molhar na água salgada, E tenho uma grande conexão com o mar, com a praia, portanto eu amo praia.
E agora, e também pelo que eu sei, ama a música, tem uma grande paixão pela música. Quando é que começou esta paixão pela música?
Olha, Sónia, esta paixão começou mesmo muito cedo. Segundo a minha mãe, que eu não me recordo, porque foi muito cedo mesmo, logo de pequenina, mal começava-me a colocar de pé, eu já reagia muito à música. Portanto, esta paixão já vem mesmo muito cedo. A minha mãe dizia que eu tinha uma coisa muito engraçada, que era, por exemplo, ir na rua e ouvir música assim de repente na rua. Tínhamos que parar, porque eu tinha que dançar ali de qualquer forma, tinha que dar o meu ar de graça com a minha dança. Tanto que é uma das coisas que eu também amo, é uma paixão também que eu tenho na vida, que é dançar. E portanto, a minha conexão sempre foi muito cedo mesmo. Depois comecei a estudar música com 9 anos de idade, quando ingressei aqui na Banda Filarmónica da cidade de Lagos, que é de onde eu sou, e comecei a estudar música porque tinha essa curiosidade e tinha, lá está, esta grande ligação com a música que eu tinha, e aquela curiosidade aguçada de perceber como é que aqueles símbolos todos de música. E então começou mesmo, assim dizer, artisticamente, praticamente começou por aí.
Mas já tinha alguma referência familiar em relação à música, ao mundo artístico?
Tinha o meu avô, o meu avô materno, que sempre foi um grande amante da música e colecionador de acordeões. Ele chegou a ter 14 ao mesmo tempo. E ele tocava, fazia bailariques, festinhas, essas coisas assim, e eu acho que também veio uma referência, de certa forma, daí, que também me fez ter ali uma paixão por esse instrumento. E eu sempre fui menina de bailaricos, de festas, de romarias, e desde pequenina que eu também adorava ver os cantores, com aquelas roupas lindíssimas, as luzes, tudo aquilo. Portanto, vamos dizer que é uma mistura aqui de várias coisas e que me fez, sem dúvida, ser cada vez mais apaixonada pela música e daí ingressar na música.
E ainda se lembra a primeira vez que subiu a um palco para cantar para um público?
Ah, isso é algo que nunca se esquece.
Eu também acho que sim, é algo que nunca se esquece.
É algo que nós nunca vamos esquecer, porque eu tinha 12 anos de idade quando subi ao palco para cantar, e foi justamente aí que eu percebi que a minha paixão pela música teria que ser nessa vertente, né? Porque poderia ser como a tocar um instrumento, ou a fazer qualquer coisa dentro da música, há tanta coisa, não é? Mas foi ali que eu percebi que queria ser cantora. E subi ao palco com um amigo meu que fazia justamente bailes, e faz ainda, graças a Deus está no ativo, E ele dizia-me, tu cantas muito bem, tens uma voz doce e cantas tão bem, um dia destes vou-te convidar para cantares comigo. E então aconteceu, tinha 12 anos de idade e aquilo, a partir daí, pronto, nasceu ali a certeza, vamos dizer assim, de que queria ser cantora. Não sabia como iria fazer, mas sabia que queria. Com 12 anos é tudo muito, é muito prematuro, não é? É muito cedo, era muito novinha. Mas foi a minha primeira experiência. Até que a partir dali, sempre que dava, eu cantava, subia ao palco com ele e cantava. Comecei com uma música, depois já era duas, três, às vezes quatro, cinco, e daí a experiência também e o desenvolvimento vocal, né? Para depois mais tarde vir a gravar um trabalho.
E gravou o primeiro trabalho e a seguir o outro e depois mais outro e agora a lançar também os novos temas que vamos ouvir mais daqui a pouquinho. Entretanto, vamos ficar com o tema Dança Kizomba e regressamos já para conversar um pouco mais com a nossa convidada, que é a Paula Cristina.
Vai ser nossa. Vamos dançar.
Deixa-me Louca, o novo tema da Paula Christie, ela que está connosco hoje aqui no Bastidores e que eu vou-lhe perguntar e vou fazer questão de saber porquê deste tema do Deixa-me Louca, que é um dos temas que estão a ser lançados agora neste preciso momento.
O Deixa-me Louca, bom, o Deixa-me Louca não foi algo que eu tenha escrito, ok? Quem escreveu estes dois novos temas foi o Jorge do Carmo, o produtor Jorge do Carmo, já muito conhecido na música portuguesa, e a minha colega conhecida Nikita, cantora Nikita. A Nikita, para quem não sabe, escreve e trabalha com o Jorge do Carmo, portanto eles produzem vários temas juntos, e eu tinha, para este novo regresso, tinha pensado justamente em gravar com o Jorge do Carmo, já era algo que estava na minha cabeça havia uns aninhos. E, aliás, quando eu fiz a pausa na carreira, na altura, eu tinha pensado voltar a gravar justamente com o Jorge. Depois fiz esta pausa, entretanto, agora quando voltei, não mudei de ideias, queria muito gravar com o Jorge. Então, quem fez estes dois novos temas foi o Jorge. Então, o tema Deixa-me Louca foi a Nikita que escreveu. E muito bem, eu só pedi, vamos dizer assim, algo dentro do estilo musical, algo muito alegre, uma música bem batida que as pessoas ouçam não fiquem indiferentes, que tenham aquela que surge aquela vontade de dançar e de mexer. E foi isso que eu pedi então eles os dois. O Deixa-me Louca, diria que foi mesmo uma abordagem da Nikita. Porque eu disse a ela que também sou muito fã dela e sou muito fã dos temas que ela canta, e daí penso que foi, a Nikita foi de encontro àquilo que eu lhe disse. Gosto muito dos teus temas, gosto muito daquilo que tu escreves, e sempre dentro do romantismo, ok? Sempre dentro, eu acho que é o que mais vende. Então foi uma parceria, vamos dizer assim, uma parceria a três.
Mas a Paula também escreve?
Eu também escrevo. Já há muitos anos sempre tive muito jeito para escrever, para as palavras. Tanto que uma das músicas que a Sónia vai passar aí, que é o Kuduro, é uma das músicas que eu fiz, tanto música como letra. Fui eu que escrevi. Na altura foi uma coisa que me surgiu, veio à cabeça... gravei e disse ao produtor na altura que fez essa música, que é o Rogério Caixinha e o Elton Ribeiro, que queria isso gravado. Tenho mais coisas guardadas, ainda estou a pensar se volto a colocar uma parte de mim gravada. Às vezes tenho receio, eu acho que nós temos sempre um pouco receio daquilo que nós fazemos. Há sempre aquela incerteza se realmente será suficiente, se será bom, não é? Mas sim, eu escrevo, tenho muita coisa escrita e até estou a pensar, sim, lançar pelo menos um ou dois temas feitos totalmente por mim, tanto música como letra. Quando faço as duas coisas.
Oh, Paula, para si, na sua opinião, é mais fácil escrever para os outros ou para si própria?
Eu acho que quem escreve, Sónia, nós... é mais difícil, por exemplo, para mim, é mais difícil me dizer, olha, quero que tu escrevas algo dentro deste tema, ou dentro disto, ou que tenha, tipo, uma história específica. Eu acho que assim é mais difícil escrever. No entanto, nunca me aconteceu. Nunca ninguém pediu, olha, escreve-me isto ou aquilo. Porque eu, quando escrevo, é aquilo que eu estou a sentir no momento, tem a ver com a minha energia, com o meu estado de emocional, não é? E escrevo. Agora, lá está, eu como nunca escrevi para outras pessoas, não posso bem manifestar essa experiência, não é, Sónia? Mas posso dizer que escrever para mim, eu não sinto dificuldade. Sinceramente, não sinto. Quando me proponho a pegar na caneta e no papel, é porque realmente estou inspirada naquele momento e simplesmente vai saindo e vou escrevendo.
E já lhe aconteceu ter que parar, por exemplo, o carro para poder escrever alguma coisa que lhe surgiu ou acordar de noite com alguma ideia ou com algum
sim,
tema?
Sim. Acordar durante a noite, tipo a conduzir, não parece. Mas sim, quando estou mais assim, pausada, assim, sem nada para fazer, já me aconteceu várias vezes. É mais por aí. Quando não tenho nada assim para fazer, estou naquele estado de espírito em que me surge algo à cabeça e eu pego na caneta e escrevo. Neste caso, computador.
Consegue ainda ter esses momentos para poder escrever?
Consigo, consigo. Nesta correria do dia-a-dia, nós, como estávamos a falar ainda há bocadinho em off, nós temos tanta coisa para fazer e a gente leva o dia inteiro numa correria para cá e para lá, porque temos isto a fazer, vida privada, profissional, mas depois acho que tem que sobrar. Eu acho que é importante sobrar um bocadinho para nós, só para nós, para aquele momento em que nós estamos sozinhos, connosco próprios, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Então, para mim, é importante haver esse tempo, essa pausa. Portanto, penso que sim.
Oh, Paula, quando se organiza, pronto, nós sabemos perfeitamente que para apresentar um espetáculo, uma digressão, uma turnê, existe muitos meses de trabalho até que o produto final saia. Com a Paula, como é que isso normalmente costuma a suceder? A Paula entra em estúdio, depois é tempo de... Não sei, Paula trabalha com banda ou sem banda?
Por enquanto, este ano, sem banda. Estou a começar já a tentar organizar banda, mas para o ano 2025. 24 já foi tudo muito em cima do joelho. Uhum. E não deu tempo. Porquê? Porque lá está, tem que haver uma preparação para tudo. Não é só dizer, olha, vou ali falar com guitarrista e com baterista e com pianista e a coisa, e é só eles ouvirem as músicas e já está. E não funciona dessa forma, não é?
Exato.
Existem meses e meses de ensaios. Primeiro cada músico vai, estuda a sua parte, não é? Faz a sua parte em casa. Depois existem os ensaios em conjunto. Primeiro dos músicos, depois sim a ingressão do cantor junto com os ensaios com a banda. Portanto, isto é tudo coisas que são pelo menos dois ensaios mínimo, dois ensaios por semana, para que tudo saia de forma perfeita quando vem a hora do espetáculo. Existe um trabalho de meses, às vezes de anos, por trás do espetáculo que as pessoas veem, que é o que eu costumo dizer que é a cereja no topo do bolo, é o finalmente de tudo, não é? É o concretizar e o realizar de tudo, lá está, trabalho de estúdio. Então, para quem não tem noção, eu que trabalho com produtores, como já disse há pouco, primeiro o que é feito é o contacto. Existe uma reunião, vamos dizer assim, entre cantor e produtores, ou produtor, depende, onde há ali um conhecimento do meu gosto musical, daquilo que eu gosto de que escrevam, vou dar a entender o que é que eu gosto em termos de instrumentos musicais. Portanto, tudo isso é muito importante o produtor saber, para que depois seja mais fácil para ele ir de encontro ao que eu pedi, que foi o que aconteceu com o Jorge do Carmo. Eu pedi aquilo que eu pedi ao Jorge, foi exatamente aquilo que ele me deu quando enviou os temas, e daí que lá está, é muito importante haver um conhecimento entre o produtor e o cantor
para, por exemplo, estar muito mais à vontade para poder escrever ao encontro daquilo que o cantor, o artista pretende. Paula, chega a altura dos concertos. Neste momento, a Paula, como estava a referir, está a trabalhar apenas com instrumentais, mas chega a altura dos concertos, já com certeza já deve ter havido ensaios da sua parte sozinha, ensaios se calhar com bailarinos.
Sim.
Esse trabalho já está todo feito. Chega o dia do concerto, principalmente do primeiro concerto da turnê, que eu acho que esse que é o mais difícil de todos, porque é quando vamos pôr em prática os meses de trabalho, o tempo de ensaios e essas coisas assim. Chegando esse dia, o que é que não pode faltar, por exemplo, no camarim da Paula Christie?
O que é que não pode faltar? Mesas, cadeiras, porque precisamos para colocar, por exemplo, maquiagem. Eu trabalho com um bailarino e duas bailarinas, não é? Portanto, todas nós temos que ter onde apoiar, um apoio. Sentar, porque às vezes estamos bastantes horas no camarim, às vezes 3, 4 horas no camarim, só para as pessoas terem noção. porque eu costumo dizer, Paula Cristi e bailarinos, a partir do momento em que se começam a despachar, ninguém mais sai do camarim a não ser direto para o palco.
Exatamente.
Então, mesas, cadeiras, águas, pelo menos água acho que é um bem essencial, não é? Estamos ali, lá está, como eu estou a dizer, muitas horas. Eu não sou dos artistas que exige comida no camarim. Eu acho que isso tem que ser da própria também organização, se achar por bem que sim, mas eu exigi não, por norma sou eu que levo, até porque eu faço uma dieta muito restrita,
uhum.
e então tenho mesmo que levar a minha própria comida, agora tenho que andar com ela sempre para todo o lado, porque não posso mesmo comer tudo. Mais espelho, luz, porque já aconteceu, as pessoas podem pensar, mas a luz é o básico dos básicos. É, mas vocês não têm noção de que muitas das vezes não nos proporcionam as melhores condições. Às vezes um camarim nem é um camarim. Já me aconteceu, imagino ter como um camarim uma carrinha.
Sim, okay? Uma carrinha, um camião, até no próprio carro.
Exato. Exato. Portanto, um camarim, sim, para mim, para os bailarinos, com as mesas, as cadeiras, os espelhos, as aguinhas, pelo menos, luz... Mas eu não sou muito exigente em termos de camarim, porque depois tudo o resto sou eu que levo, não é? A minha maquilhagem, sou eu que levo a própria maquilhagem, algo também para pendurar a roupa, para nós podermos tirar da mala e pendurar a roupa, também costumo pedir. E nada mais do que isso, sinceramente, em camarim. Existem outras coisas, sim, mas fora do camarim.
E quando sobe ao palco, estamos a falar no primeiro concerto da turnê,
uhum.
Não é? Normalmente sim. É muito mais complicado quando é o primeiro, porque há um sentido de responsabilidade muito maior, porque depois, se aquele correr bem, os outros, com toda a certeza, vão correr às mil maravilhas. Normalmente chama-se a isso um sentido de responsabilidade grande da parte dos artistas. E a Paula, quando tem que subir ao palco, no caso do primeiro concerto da turnê, como é que se sente? Sente-se muito nervosa ainda?
Sim, sim. Aliás, vou ser bem verdadeira. Eu estou sempre nervosa em qualquer concerto. Claro que sim, há sempre uma responsabilidade mais acrescida no primeiro, porque é o culminar de tudo. É ali que todos os ensaios, todas as preparações dos bailarinos, porque eu tenho um bailarino responsável pelas coreografias e pelas outras bailarinas. Eu não consigo me responsabilizar por tudo. É o bailarino chefe, vamos dizer assim, que se responsabiliza pelos contactos, pelas datas que são marcadas, por tudo mesmo, pelas coreografias, pelas roupas, porque eu não consigo ter tempo para tudo. Então é ali que eu vou ver então o pacote completo, tudo o que foi planeado, tudo o que foi trabalhado, ensaiado, é ali no primeiro, sem dúvida que há uma responsabilidade acrescida. Mas eu, Paula Cristi, vou sempre nervosa para qualquer concerto. Porque lá está, é uma responsabilidade perante o público, perante a comissão de festas, o empresário que deu a cara. Eu fico sempre um pouco nervosa. Também sou sincera que isto, os primeiros... o primeiro minuto, até subir ao palco, o primeiro minuto a cantar, estou ali um pouco nervosa. Mas depois, lá está, tudo passa. E é super rápido.
E tenho toda a certeza que realmente os primeiros minutos são sempre os mais complicados, porque a partir do momento que os primeiros minutos passam, o público já está a aderir ao concerto e torna-se mais fácil para os artistas poderem trabalhar. Vamos Sim. então a outro tema. Este tema desta vez é um dos novos temas também da Paula Cristi. Este tema chama-se O Que Seria de Mim e fala também um pouco sobre a forma como uma mulher se sente feliz por ter o amor da sua vida ao seu lado. Vamos ouvir O Que Seria de Mim na voz de Paula Cristi. Regressamos já. Vamos dançar, deixa-me louca. Porque esta noite vai ser nossa. Vamos dançar, tirar a roupa. Porque esta noite vai ser nossa. Não quero mais esperar por ti.
por ti. Mão na cintura, bem juntinhos, é um perigo. Ah, eu não sei o que vou fazer quando tocar nesse teu corpo escultural. Vou delirar, vou me perder. Vem, meu amor, que eu já estou a bater mal. Vamos dançar, deixa-me louca, porque esta noite vai ser nossa. Vamos dançar, virar a roupa, porque esta noite vai ser nossa. Vamos dançar, deixa-me louca. Que eu estou louca de desejo. Vamos dançar, vamos curtir, bem coladinhos e perder-me em teus beijos. Ah, eu não sei o que vou fazer quando tocar nesse teu corpo escultural. Vou delirar, vou me perder. Vem, meu amor, que eu já estou a bater mal. Vamos dançar, deixa-me louca, porque esta noite vai ser nossa. Vamos dançar, virar a roupa, porque esta noite vai ser nossa. Vamos dançar, deixa-me louca, porque esta noite vai ser nossa. Vamos dançar, virar a roupa, porque esta noite vai ser nossa. Esta noite vai ser nossa. Vamos dançar, virar a roupa, porque esta noite vai ser nossa. Vamos dançar, deixa-me louca, porque esta noite vai ser nossa. Vamos dançar, virar a roupa, porque esta noite vai ser nossa. Deixa-me louca, porque esta noite vai ser nossa. Vamos dançar.
Quando o meu corpo toca o teu corpo, eu fico
desejo e a temperatura. Oi, 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 oi.
Este tema foi escrito pela Paula Cristi. Este era o tema que estávamos a falar há pouco, quando estávamos a conversar. E realmente é um tema bem bonito. Dá para pôr toda a gente a mexer, toda a gente a fazer aquele esquemazinho de dança que fica tão giro nas festas e nas romarias. E também dá para fazer uma interação com o público. Paula costuma fazer, durante o seu espetáculo, durante o seu concerto, costuma fazer muita interação com o público?
Sim, e é muito importante. Primeiro porque sem o público nós não seríamos cantores, não é?
Exato.
E eu acho que quando alguém se dirige a um espetáculo é justamente para pôr a rotina de lado, não é? O dia-a-dia, os problemas e se divertir. Fazer com que o público participe torna-nos, a nós, cantores e bailarinos, mais próximos do público. E eu sinto que o público gosta muito dessa interação. É como se tivéssemos a dizer, vocês realmente são importantes para nós. E eu já tive o feedback do público e em que as pessoas me vieram dizer, ah, eu gostei tanto daquele bocadinho em que fomos dançar com os bailarinos ou que fizemos a coreografia com os bailarinos, ou que tivemos que repetir o refrão, e as pessoas manifestam muito o quanto gostam dessa interação. Então, para mim é importante, sim, e é algo que sempre que eu tenho presente nos meus bailarinos, que é arranjar sempre formas de interagir com eles, e eu também, claro. Tem músicas que são mais propícias, com refrões mais curtos, mais fáceis. Ladrão de Amor, que é um dos temas que também está por aí para passar, é sem dúvida um refrão muito fácil, onde eu peço a interação e brinco um bocadinho com o público. E daí sim, isso também para mim é muito importante, sentir-te perto e sentir que as pessoas estão a gostar e a aderir a essa interação.
Como é que podemos acompanhar a agenda da Paula Cristi?
Bom, a forma mais fácil será mesmo através das redes sociais, que hoje em dia são imensas. Onde eu publico mais será no Facebook e no Instagram, mais Instagram, para ser concreta, que é uma rede mais fácil, é só seguir, não precisa aquelas coisas do aceitar, porque o meu Instagram profissional, quem quiser é só carregar no seguir e automaticamente consegue ver tudo o que eu publico. Portanto, não está como privado, vamos dizer assim.
Uhum.
Eu acho que é mais fácil para todo mundo interagir comigo e ver tudo o que se passa na minha carreira. Seja idas à televisão, seja entrevistas, seja concertos, está tudo no meu Instagram, que tem por nome Cantora Paula Cristi. Eu acho que é bastante simples até.
Por isso mesmo já podemos começar a consultar então as redes sociais da Paula Cristi e acompanhar os seus espetáculos, acompanhar e ir às festas e também aos concertos da Paula Cristi. Paula, existe também novos projetos que estão-se a avizinhar e eu gostaria que a Paula levantasse um bocadinho do véu. Novos temas para sair em breve?
Sim. Antigamente as coisas eram diferentes. Antigamente, não assim tão antigamente, mas antes fazia-se um trabalho de estúdio completo de 10 músicas, 12 músicas, e editávamos um CD, saía para o mercado. E levávamos ali 2 anos ali até gravar novo trabalho. 1-2 anos, depende. Agora as coisas são diferentes. Eu acho que é, sem dúvida, muito mais benéfico para mim e para o público, para poder ter mais a interação e o acompanhamento do público, gravar de 3 em 4 meses, por aí, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Portanto, já estou a pensar e a trabalhar num novo tema para sair breve, não sei ainda especificar data, é muito prematuro ainda, não é? Mas sim, já estou a trabalhar nessa vertente para lançar um novo tema para que o público também possa ir acompanhando mais de perto a minha carreira.
E para além do mais, há uma curiosidade que normalmente aqui no Bastidores gostamos de saber. A Paula tem algum ritual que faça antes de subir ao palco?
Um ritual bastante simples e rápido. O resto só um Pai Nosso, mais nada.
E
agradeço sempre a Deus. Não peço, apenas agradeço.
E se eventualmente tivesse, por qualquer motivo, deixar a música, o que é que a Paula escolheria como profissão?
A profissão que eu já tenho atualmente, porque eu não sou apenas cantora, não é? E é uma profissão que eu abracei e amo também de coração, que é estilista de unhas, ou seja, faço as famosas unhas de gel às senhoras, gel, acrílico, e dou formação dentro da área, que ainda é o que eu mais gosto, que é ensinar aquilo que eu sei de fazer melhor também. É, seria, sem dúvida, continuaria com a profissão que tenho.
E bom, e chegamos ao fim da nossa conversa de hoje com a Paula Christy. Agradeço-lhe do fundo do coração ter estado connosco durante esta horinha aqui no nosso Bastidores. Desejo-lhe o maior sucesso para a sua carreira e para os seus novos trabalhos que saíram agora e que estão a ser divulgados.
Obrigada, Sónia. Obrigada à Rádio Alfa. Obrigada de todo o coração. Obrigada por terem arranjado aqui este bocadinho desta conversa super agradável. Agradeço também à minha editora, já agora, à editora País Real, quem realmente tem vindo a apoiar. E a minha querida Ana Luísa, que é ela que faz aqui a marcação destas entrevistas, e ela tem sido incansável, tem feito um trabalho excelente. Portanto, queria deixar esse agradecimento desde já e também um beijinho muito especial para si, Sónia.
Obrigada.
Que tu também lhe corra muito bem com o programa, que pelo visto é bastante interessante. Todo o sucesso do mundo para si e para a Rádio Alfa. E para todos os ouvintes, um beijinho enorme e espero que me possam acompanhar. E quem sabe, brevemente, daqui a 3, 4 meses, temos por aí nova entrevista.
Ou então, que possamos estar com a Paula Christy aqui em pessoa, em concerto, aqui em Paris, nos arredores de Paris, que seria também muito bom.
Seria interessantíssimo. Já existe para aí qualquer plano de... França, não sei se será perto de Paris ou não, mas pelo menos França também já existe aqui algumas datas ainda com um ponto de interrogação, mas quem sabe, não é?
Então vamos estar atentos à agenda da Paula Christy e acompanhar o seu trabalho, o trabalho que tanto tem desenvolvido até agora e que vai continuar a desenvolver. Paula, mais uma vez, muito obrigada. Bastidores vai ficar por aqui hoje e vai ficar com o tema Beijas Tu ou Beijo Eu, na voz de Paula Christy. Regressamos na próxima semana. Até lá, fico com a Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Pois é.
És tu, ou beijo eu.